Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Hoje, sexta, recesso para muita gente, digamos que um meio feriado para alguns, outros já ali retomaram as suas atividades, mas o fato é que, como nós falamos ontem aqui na coluna, esses feriados mais prolongados acabam sendo aí uma forma de os parlamentares, políticos, até mesmo prefeitos, governadores irem para suas bases e também irem a festas juninas, eventos religiosos, e a costura dos bastidores da política continua ativa para alguns casos, em alguns personagens da política regional e nacional também. Mas o fato é que, aproveitando esse dia mais morno, mais menos aquecido no noticiário político, a gente relembra aqui um episódio que marcou a história política de Maringá, o maior caso de corrupção, que está completando 25 anos agora, que foi ali um dos episódios mais turbulentos da história política de Maringá, que foi o desvio de verbas públicas, prisões e um trauma que ainda ecoa na cidade de Maringá, que é o escândalo da gestão Jairo Gianotto, que foi um divisor de águas na cidade, né, ali envolvendo o secretário da Fazenda, o Paulick. Então, para relembrar o ouvinte da Rádio CBN, o prefeito Jairo Gianotto, do PSTB, à época foi acusado de um envolvimento no esquema de desvio de precatórios e licitações fraudulentas da prefeitura de Maringá. Estima-se que o roubo tenha sido mais de 100 milhões em valores da época. Hoje, aí, com a correção orçamentária da inflação, corresponderia a praticamente 2 bilhões de reais ali que foram desviados numa prática que deu uma repercussão nacional, o que culminou na prisão dos secretários municipais, empresários, o próprio Paulick foi preso também, o Jairo Gianotto anos depois, embora tenha ficado pouco tempo na prisão, mas o Jairo foi cassado pela Câmara e condenado posteriormente. A Polícia Federal e o Ministério Público agiram fortemente no caso, que ganhou uma repercussão nacional. Aliás, a figura do promotor Cruz, que foi um promotor público que agiu de maneira muito incisiva, que teve um protagonismo muito forte. Até hoje, o promotor Cruz, ele vive na cidade, é um promotor aposentado e lançou, há 5 anos atrás, um livro chamado Rombo na Prefeitura de Maringá. Ali ele relata o quão enraizado e quantos tentáculos tinham esse esquema sofisticado de corrupção, de maneira muito explícita, né? Visto que ali ele comenta, até mesmo num episódio recente em que ele dá entrevista no Rigoncast, um podcast de jornalista Ângelo Rigon, em que ele fala que era estratosférico esse rombo de corrupção, esse desvio de verba ali da prefeitura de Maringá, e que o Paulick, secretário de Fazenda à época, era um sujeito que não tinha nenhuma reserva, nenhuma discrição em demonstrar a tua vida perdulária, de muito glamour, de muitas viagens, festas. Para você ter uma ideia, na chácara onde vivia o ex-secretário Paulick, você tinha ali, ele tinha à disposição um avião e 2 pilotos. Fazia viagens frequentes a Miami, Roma, era um sujeito que ia para São Paulo nos finais de semana, em festas. E até o promotor Cruz conta uma história que foi aventada ali no folclore popular, mas que aconteceu, de que ele foi certa vez tomar um caldo de cana ali em frente da catedral e pagou com R$50, que à época era muito dinheiro, e não quis o troco. Só um detalhe simbólico ali de como que a vida do Paulick era... Ele teve um enriquecimento ilícito ali exorbitante, exponencial. O vencimento dele era de R$ 1.700 enquanto secretário de Fazenda do município, o que não correspondia de forma alguma com o estilo de vida muito perdulário, muito glamouroso que ele vivia. Bom, esse caso teve uma cassação inédita na história da cidade de Maringá. A crise abriu um caminho para novos nomes na política local e influenciou. Não influenciou tanto porque o promotor ele segurou um pouco essas denúncias para não atrapalhar o pleito público. Mas segundo o historiador Reginaldo Dias, ele ali num documentário do pesquisador Miguel Fernando sobre o caso, aliás, quem tem interesse em se aprofundar, esse documentário elabora ali 30 minutos resgatando esse caso que marcou a história de Maringá. O historiador dizia que existia uma percepção fina do eleitor em relação ao caso de corrupção, mas que isso só veio à tona depois da eleição. O promotor ali ele não quis aventar isso no momento eleitoral para não ter uso político, mas o fato é que depois veio à tona, o Jairo se afastou e foi cassado posteriormente, ficou vago ali o cargo da prefeitura por um tempo, depois foi assumido pelo presidente da Câmara, o John Alves, depois Valdir Pignata, visto que o deputado estadual, o vice-prefeito, era deputado estadual e preferiu não assumia a titularidade ali da prefeitura, que era o Marquinhos Alves. Bom, esse caso ele marca a história política de Maringá, ele foi uma virada de chave para a gente debater os esquemas de corrupção. O Jairo Jeannotto cumpriu sua pena e passou a viver fora da cidade de Maringá, longe dos holofotes, né? Maringá hoje tem uma reputação administrativa relativamente sólida. De lá para cá, nós tivemos muito um aprimoramento dos mecanismos da fiscalização e dos mecanismos de controle a respeito da corrupção. Muitos sistemas que lidam com a questão orçamentária foram digitalizados. Aqui em Maringá mesmo nós tivemos ali a adoção do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Antes você tinha um processo que você, processo físico totalmente analógico, você podia manipular, tirar uma página. Para você ter ideia, muitos desses recursos desviados ali saíam de cheques, que o secretário de Fazenda assinava com a assinatura de dois outros servidores e que culminou nesse montante gigante aí desse caso de corrupção que marca a história de Maringá. E hoje ele é uma história passada, mas é algo que pedagogicamente a gente sempre deve pensar, que a corrupção ela é endêmica, né, na sociedade brasileira. As relações do clientelismo, do patrimonialismo continuam na política brasileira e a gente tem que estar sempre vigilante a esses esquemas. Algo bem interessante a se notar é que à época a mídia impressa era muito fortalecida e ampliada. Você tinha uma repercussão do jornal O Diário do Norte do Paraná, especialmente. Era um jornal muito lido, fez uma cobertura bem ampla desse caso de corrupção. E à época, com a devolução de algum desses recursos, foram colocados ali em praça pública algumas colheitadeiras que foram compradas com esse desvio do recurso da prefeitura de Maringá, né? Até hoje, 64 milhões foram redestinados, foram resgatados desse caso. Até mesmo o promotor Cruz diz que há uma devolução desse dinheiro a conta-gotas, mas ele diz que o legado maior desse caso é que, de fato, houve uma descoberta, houve o escrutínio, a apreciação pública, isso veio à tona e marcou a história de Maringá. Hoje, certamente, é uma das lições políticas que a cidade aprende para o presente, para o futuro. Mas, de toda forma, lá se vão 25 anos do maior escândalo de corrupção da história de Maringá e, certamente, isso marca um legado. Então, para quem tiver mais interesse, como eu havia dito, nós temos ali o livro do professor Reginaldo Dias, Da Arte de Votar e Ser Votado, que ele relata as principais eleições da cidade de Maringá, e também um documentário do pesquisador Miguel Fernando, colunista aqui de arte e cultura, do Maringá Histórica, que trabalha ali 30 minutos. Ele vai, escrutina e pega todos os detalhes meandros desse caso à época, e também o livro do promotor Cruz, né, O Rombo na Prefeitura de Maringá. Então, para quem tem mais interesse em entender a história recente da nossa cidade, que marcou ali um episódio que teve uma relevância nacional, matéria na Folha de São Paulo, enfim, moveu a opinião pública, pode estar acessando esses e outros materiais. Bom, um bom dia, ouvinte da rádio CBN Maringá, bom descanso, bom feriado a quem ainda está no recesso. Até mais, tchau, tchau.